Capítulo 15. Senhor. Ao expor o papel de Jesus como libertador, tocamos apenas de leve num ponto que agora queremos expandir. É o seguinte: quando Jesus liberta alguém da escravidão do pecado e das algemas de Satanás, ele o liberta para si mesmo. Paulo entendeu muito bem esse ponto quando escreveu: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Comparamos há pouco a salvação de um pecador com uma grande operação de resgate. Há, no entanto, uma grande diferença entre essa missão e as que são conhecidas no mundo. Suponhamos que alguém foi sequestrado e a polícia conseguiu descobrir o local do cativeiro. Numa operação bem planejada e competente, chega lá de surpresa, rende os bandidos e liberta o pobre encarcerado. Mesmo em precário estado físico e profundo abalo psicológico, o libertado fará questão de balbuciar palavras de agradecimento à equipe que o salvou. E isso é tudo. Ali mesmo se encerra a relação resgatador-resgatado. Cada um seguirá o seu caminho, sem qualquer compromisso mútuo surgido como consequência do resgate. Não é assim quando uma alma é libertada do mal. Quando o pai avança no império das trevas e arranca um coitado de lá, para onde ele o levará em termos espirituais? Para qualquer lugar no espaço sideral? Para ficar vagando pelas regiões celestes? Não, mas, como diz a Bíblia, para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o reino de Cristo. Falando de maneira bem clara, o que está envolvido é uma troca de domínio. No convite que faz aos cansados e sobrecarregados, Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É como se ele estivesse colocado uma forte ênfase no pronome meu e dissesse assim: tomai sobre vós o meu jugo, e completasse: não o do diabo. É precisamente essa troca de domínio que ocorre quando alguém aceita o convite de Cristo. Temos visto que todo ser humano já nasce debaixo do controle do diabo. A questão que Jesus coloca para cada pessoa é se está disposta a substituir esse domínio pelo dele. Arrepender-se, converter-se aos seus caminhos e vir a ele equivale a aceitar o seu senhorio. Uma observação importante. Temos descrito o ser humano como uma espécie de vítima do seu próprio pecado e do seu arqui-inimigo, o diabo. Todavia, nunca deve ser esquecido que o homem caminhou com os próprios pés para esse estado infeliz. Adão e Eva foram criados puros e tinham toda a capacidade para resistir aos ataques sutis da serpente. Entretanto, deliberadamente resolveram saciar a curiosidade, foram adiante e caíram. Tornaram-se vítimas de fato, mas porque quiseram. Como observou de maneira aguda o sábio Salomão no livro de Eclesiastes: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Sim, é certo que apenas duas pessoas estavam lá no Éden. Importa lembrar, porém, que Adão era o cabeça da raça humana, seu representante. Aos olhos de Deus, toda a humanidade estava contida em Adão, e assim todos pecaram e foram igualmente responsabilizados. Um alerta. Ninguém deveria permitir que a incapacidade de compreender totalmente essas coisas se transformasse em pedra de tropeço. É perigoso frustrar-se com essa dificuldade de entendimento e assumir uma atitude de inconformismo, de revolta, de raiva contra o próprio Deus. Um poderoso antídoto para evitar essa atitude é lembrar que no processo de salvação, Deus usa esse mesmo princípio, só que ao contrário. Por causa da obediência de um só, Cristo, qualquer um, mesmo cheio de pecados, pode ser perdoado e salvo. O fato é que agir de uma maneira inconformada e revoltada contra Deus é tornar-se cada vez mais vítima da própria carne e do diabo, como se estivesse dando mais uma volta da corrente em torno de si mesmo. Retornando, quando alguém se converte, está aceitando o senhorio de Cristo. É uma aceitação consciente, ardentemente desejada por uma alma cansada de ser escrava e que, recebendo a graça da fé, finalmente reconheceu em Cristo o seu novo Senhor, totalmente diferente do Senhor anterior. O maior sonho de alguém oprimido por um tirano é se libertar dele. Quanto ao domínio de Cristo, tem efeito contrário, pois quanto mais uma pessoa se submete, mais se sente livre e feliz, mais se torna carente do seu ensino, da sua proteção, da própria pessoa de Cristo. Também pudera. Um senhor como ele, que morreu pelo seu próprio servo, que procura aliviá-lo do cansaço, que o trata com respeito e amor, que lhe deu a vida eterna, só pode despertar nos seus súditos uma profunda dependência e extremo desejo de permanecer perto dele. Talvez pareça paradoxal que um servo de Cristo se sinta cada vez mais livre. Se pertence a um Senhor, onde está a liberdade? Boa pergunta, à qual responderemos agora com prazer. Liberdade. Vamos à essência. O que é liberdade? É a condição de alguém fazer o que gosta, desde que esse gostar esteja dentro dos padrões para o qual ele foi feito. Um exemplo. Um homem enlouquecido de ciúme toma uma faca e mata a esposa. Ele agiu com liberdade? Sim e não. No sentido mais imediato e superficial do termo, sim. Teve a vontade de cometer aquele ato, ninguém o impediu e ele o fez. Por outro lado, importa considerar que ele foi criado por Deus e o seu alvo máximo na vida é ter a aprovação do Criador. Nesse caso, tendo agido contra os padrões de Deus, evidentemente será reprovado. Essa reprovação logo se fará presente através da própria consciência daquele indivíduo, que o acusará duramente e o fará sofrer. Que liberdade, então, é essa que provocará remorso e dor de consciência em alguém precisamente por ter feito o que quis? É uma liberdade falsa. O triste fato é que esse homem, agora assassino, revelou ser escravo do mal que reside dentro dele. Nesse sentido, portanto, ele não agiu com plena liberdade. O homem foi criado para amar a Deus e ao semelhante. O exercício desses dois mandamentos básicos vem acompanhado das mais excelentes virtudes, como humildade, paciência, perdão, altruísmo, generosidade, mansidão, domínio próprio. Liberdade é desejar ter essas virtudes e dispor do poder para praticá-las. Quando alguém age com ódio, intolerância, inveja, orgulho, vaidade, em suma, na contramão do que Deus gosta e aprova, fica evidente que está escravo de algo muito ruim. Olhando por essa definição mais conceitual e profunda de liberdade, acerta no alvo quem conclui que ninguém é totalmente livre, nem mesmo os salvos em Cristo. Falamos há pouco que eles foram arrancados do império das trevas. Já não são escravos do diabo. Entretanto, considerando que ainda tem dentro deles algo da velha natureza, não conseguiram se livrar totalmente de ataques da própria carne e do diabo. Nem mesmo o mais fiel dos discípulos de Jesus pode dizer que, nas suas práticas e costumes, tornou-se completamente livre. Por outro lado, quem segue a Cristo já goza da condição de liberto. Tornou-se propriedade particular dele, Jesus. E no andar diário, mesmo com os tropeços e quedas, tem plenas condições de alcançar um alto grau de liberdade. Muitos, de fato, alcançam. Zeloso da condição de Senhor. O fato de ser um Senhor bondoso e cheio de virtudes não significa que Jesus exerça a sua autoridade de maneira frouxa, com padrões mal definidos, onde cada um faz o que quer. E nem que ele se refira ao seu senhorio de modo discreto, como que constrangido. Não, Jesus é zeloso da sua condição de Senhor e não tem a mínima intenção de abrir mão dela. Afinal, essa condição lhe custou a vida. Pagou com o próprio sangue o direito de posse dos ex-escravos que vieram a ele. Como novo dono, ele faz questão de ser obedecido. É paciente, tolerante e compreende as fraquezas dos que comprou, mas não dispensa deles a mais absoluta fidelidade. A sua autoridade jamais deve ser questionada por nenhum deles. Fazer a vontade do seu novo Senhor deve ser o alvo supremo de cada um dos que ele salvou. A firmeza de Cristo quando se refere à condição de Senhor pode ser facilmente constatada em várias passagens do Evangelho. Citemos apenas uma delas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Muitos hoje em dia se chamam de evangélicos e dizem aos quatro ventos que amam Jesus. São peritos em proferir palavras afetadas com grande emoção e lágrimas, mas, infelizmente, desacompanhadas de atos de obediência. O verdadeiro servo de Cristo, por sua vez, concentra-se atentamente em fazer o que ele manda. Além de falar e testemunhar, faz questão de mostrar que leva a sério a autoridade do seu Senhor. Infelizmente, o país está infestado de um ensino distorcido sobre essa relação Senhor-Servo. Jesus está sendo apresentado por muitos pregadores como um Salvador carente, precisando de alguém que reconheça o seu sacrifício, ansioso que abracem a sua causa, necessitado de mais seguidores. Quem aceita esse tipo de apelo e venha se converter, terá grande dificuldade em compreender a posição de servo comprado por Cristo. O fato é que ninguém faz qualquer favor a Cristo em ir até ele e tornar-se seu discípulo. É o contrário. Favor é ele quem faz. E favor a quem não merece, uma vez que todos nascem rebeldes a Deus. Favor imerecido. Esta é exatamente a definição de graça. Foi por pura graça que Cristo comprou, libertou e trouxe para perto dele cada discípulo. Embora o reino de Cristo seja um ambiente benigno, onde impera o amor e a liberdade, o fato é que os seus discípulos não fazem mais que a obrigação em servi-lo. Isso pode parecer um pouco severo para alguns, mas não deveria. Primeiro, porque é lógico e natural que um servo tenha como dever servir ao seu Senhor. Segundo, porque Jesus ensinou a si mesmo quando esteve na terra, quando falou: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E é isso mesmo. Jesus olhou nos olhos dos apóstolos e mandou que considerassem a si mesmos como servos inúteis. Bem que essas palavras deveriam ser mais proferidas dos púlpitos hoje em dia. Por um lado, para mostrar a autoridade de Jesus e a sua condição de Senhor absoluto. Por outro, para lembrar aos seus servos que, por mais que os ame e se agrade do serviço deles, a rigor, Jesus não precisa de nenhum. Não fazem mais que a obrigação em servirem-no. E mais, ao falar em serviço, não estamos nos referindo exclusivamente à execução de tarefas. Incluímos também a determinação dos servos em se manterem da maneira que o Senhor quer, puros e consagrados a Ele. Como proprietário, é Jesus quem estabelece os padrões que deseja para eles. Eles não pertencem mais a si mesmos. Foi isso que Paulo ensinou quando escreveu: "Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tende da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo." Evidentemente, esses padrões que Jesus deseja para os seus servos e o tipo de serviço que lhes determina é o que de melhor poderia haver para eles. Quanto mais obedecerem, mais se sentirão felizes, leves, realizados e livres. Imitado. Além da irrestrita obediência, existe ainda uma atitude que Jesus espera dos seus servos. Imitação. Noite da Páscoa dos judeus. Jesus se reúne com os apóstolos numa sala que já mandara preparar antes. Não se sabe o lugar exato, mas é provável que tenha sido na casa dos pais de João Marcos, que se tornaria um dos evangelistas. Preparar a Páscoa significava tomar algumas providências para que a festa, também chamada de pães ázimos, fosse realizada dentro dos preceitos da lei. O mais importante dos elementos na comemoração era o cordeiro pascal, que deveria ter sido morto no templo por um representante oficial de um sacerdote, servido assado e consumido totalmente ao longo da festa. O animal representava cada cordeiro cujo sangue havia molhado as ombreiras das portas dos judeus, providência exigida por Deus para poupar o primogênito daquela família na noite em que saíram do Egito. Na comemoração, servia-se também ervas amargosas para lembrar as angústias que os judeus sofreram como escravos dos egípcios. Água e vinho também eram providenciados para serem bebidos em determinada sequência. Jesus entra no cenáculo. Tudo está devidamente arrumado conforme instruíra. Reclina-se à mesa, deixando-se cercar pelos 12 apóstolos, e olha para o cordeiro. Mais do que pensar no passado e lembrar-se dos animais mortos 1.500 anos antes, ele agora se identifica com o próprio cordeiro. Chegara o dia. Ele, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, estava a poucas horas de ser imolado. Embora prestes a acontecer, muito ainda precisava ser feito. Jesus dá início às comemorações. Além de seguir à risca os rituais dos judeus, ele se preparava para instituir algo novo, um componente fundamental na adoração que a sua igreja lhe prestaria quando fundada, a ceia do Senhor. Contudo, agora ele precisava ensinar uma lição inesquecível aos apóstolos. De repente, Jesus se levanta da mesa, tira o manto exterior e toma uma toalha nas mãos. Todos param de comer, alguns mal conseguem engolir o que já estava na boca. O que estava acontecendo? O mestre prossegue. Amarra com a toalha o restante da roupa para ficar com os movimentos bem livres. Enche uma bacia de água e se abaixa. Os 12 pares de olhos não conseguem acreditar no que veem. Ele começa a lavar os pés de cada um. depois enxuga com a toalha. Algo estava muito errado. Na sociedade judaica da época, eram os escravos quem lavavam os pés dos que estavam à mesa. E na falta deles, esse reles serviço era reservado aos menos importantes do grupo. Agora, o próprio Senhor está ali, encurvado, lavando os pés dos seus servos. Não foi fácil para cada apóstolo deixar os pés quietos. O ímpeto era negá-los às mãos de Jesus. No entanto, onde estava a coragem para a recusa em fazer o que ele queria? O constrangimento terminava vencido. Menos para Pedro. Com a sua típica impulsividade, reage como todo o grupo gostaria de ter feito. Pedro recolhe os pés e veementemente protesta contra a atitude do mestre. Reconhecendo a estranheza da situação, Jesus assume que era difícil para Pedro compreender tudo naquele momento. Um dia ele entenderia. Porém, um temperamento teimoso como o de Pedro não desiste fácil. Ele retruca de modo ainda mais obstinado. Com ele, nunca Jesus faria aquilo. Sem tempo a perder, Jesus apela para extremos e ameaça Pedro com a exclusão do grupo. É o suficiente para o nunca de Pedro se transformar em segundos. Logo, Jesus estava agachado diante dele. A experiência do lava-pés foi extremamente forte para os apóstolos. Eles estavam confusos. Jesus sabia que eles precisavam de uma explicação. O próprio semblante assustado mostrava um misto de surpresa e choque. Afinal, quem era o chefe? Quem servia a quem? Ele era o Senhor ou não era? Ao terminar, Jesus está decidido a eliminar qualquer resquício de dúvida da mente deles. Fita os olhos de cada um e diz solenemente: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus deixa claro que a atitude humilde que tomara não o descaracterizava como o senhor deles. Autoridade e humildade podem ser companheiras, e era isso que ele acabava de demonstrar. A sua autoridade não ficava comprometida com o gesto. Eles estavam certos em chamá-lo de mestre e senhor, e que nem cogitassem de agir de outra forma. Aliás, a força daquele exemplo estava exatamente no fato de ele ser o Senhor. Se não fosse, onde estaria o exemplo? Seria apenas um companheiro lavando os pés dos outros. No entanto, Jesus não era colega deles. Era o Senhor, e assim queria ser tratado. Quanto a lavar-lhes os pés, foi com o propósito específico de dar exemplo, para que agissem assim uns com os outros. Muitos dos que estão em posição de autoridade querem dos seus subordinados apenas obediência e nada mais. Não gostam de revelar seus planos. Quanto menos perguntas, melhor. Nada de conversas pessoais, trocas de ideias, intimidade. Os subalternos não passam de peças no jogo de poder, rapidamente eliminadas e substituídas se não corresponderem. Receber ordens e cumpri-las. Esse tipo de senhor não deseja tornar-se um exemplo a ser imitado. Exigiria uma aproximação pessoal indesejável com seus comandados, dos quais quer distância. Sem falar que muitos conquistaram autoridade utilizando-se de meios ilícitos e reprováveis. Ser imitado significaria estar rodeado de concorrentes que utilizarão os mesmos métodos para lhes tomar o poder. Jesus Cristo não é assim. Ele quer ser imitado pelos seus servos. Suas virtudes são tão excelentes que o melhor que pode desejar para eles é que também venham a adquiri-las. E Jesus não fica só no desejo. Enviou o seu Espírito para habitar neles com o objetivo de ensinar tudo sobre ele, transmitir-lhes as suas qualidades e ajudá-los a viver na prática delas. No reino de Cristo não existe um clima de competição. Crescer e ambicionar poder alegando intimidade com ele é inadmissível. Quanto mais um servo o conhece e o imita, mais se torna humilde e praticante do amor que procede dele. E hoje? Infelizmente, não é bem isso que se vê hoje em dia em algumas igrejas chamadas cristãs, cheias de ciúmes, desavenças, disputas de cargo, brigas de poder. Esse triste fenômeno não deve causar admiração, uma vez que começou ainda na própria presença de Jesus. Algumas vezes ele teve de interferir junto aos discípulos que discutiam posições e privilégios, até mesmo sobre quem ficaria ao seu lado esquerdo ou direito. O que fez? Repreendeu e ensinou. É assim que continua agindo nas igrejas que levam o seu nome. Certamente não o faz de maneira visível e de corpo presente, como na época dos apóstolos. Ele interfere diretamente na vida dos que deseja corrigir e os ensina pela Bíblia, através do Espírito Santo. De maneira alguma, Jesus aprova as disputas e os campeonatos de egos entre pastores e líderes de igrejas chamadas cristãs. Ao agirem assim, estão destoando dos padrões do reino de Deus. Mostram que ainda não aprenderam o que deveriam, ainda estão querendo imitar o mundo de onde vieram. Nenhum ficará sem lhe prestar contas. Entretanto, o período que os discípulos de Cristo passam na terra é um tempo de preparativos. No futuro, quando servirão a Cristo no pleno exercício do seu reino, já terão sido transformados, vivendo uma nova realidade, sem defeitos, sem mais pecado, num clima de humildade e amor que nenhum ser humano conheceu até hoje. Quanto ao tipo de serviço que os servos de Cristo lhe prestarão na glória, a Bíblia chega a listar três: reinarão com ele, julgarão o mundo com ele e julgarão os próprios anjos que caíram. Todavia, deverá haver muito mais oportunidades para os redimidos terem o privilégio de servirem ao seu Senhor. Todo ser humano nasce e cresce sujeito a algum tipo de autoridade. Mesmo que alguém tenha tido a felicidade de encontrar somente autoridades benignas, o que é improvável, mas não tem ideia do que é ter a Jesus como chefe supremo. Não consegue compreender plenamente a maravilha do seu senhorio. Firme, mas bondoso. Exigente, mas misericordioso. Critérios rigorosos, mas cumpridos numa obediência que causa uma deliciosa sensação de liberdade.